Nós somos todas as vezes gratos ao Senhor quando podemos vir para ouvir a Sua Palavra, mas quanto mais tempo demora, mais profunda fica a ansiedade dentro de nós de vivenciar aquilo que nós ouvimos, vivenciar como os nossos irmãos e irmãs no princípio vivenciaram a Deus. Se temos as vivências dos nossos irmãos do princípio diante dos olhos, então nós vemos que nós não chegamos ao mesmo nível. Quando eu vim para cá hoje, eu pensei de fato bem interiormente sobre isso, como a partir de Deus poderia ser ajudado. Todas as vezes, quando abro a Bíblia, eu entro já diretamente em temas de ensinamento. Isto é simplesmente uma coisa que me foi dada no caminho. Talvez já desde criança, pelo menos em função do chamado divino, para que em termos de ensinamento eu traga a palavra do Senhor. Mas isso não é tudo. Nós precisamos mais. Nós precisamos de uma diversidade de ministérios para que cada campo que faz parte da congregação e especialmente a sua edificação que seja realizado. Se eu penso no meu amado irmão Russo, então penso numa palavra de Romanos 12, creio, se o dom da exortação, a quem foi dado o dom da exortação, ele participa então na exortação. A ele foi dado de nos colocar dentro dos limites e para que ninguém fique à direita ou à esquerda. Se eu penso no irmão Schmidt, ele também tem a sua parte para servir aqui na congregação. Mas nós precisamos mais agora, irmãos, está certo? Nós precisamos mais. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Eu não sei se ainda precisamos de muitos irmãos com muitos dons ou tarefas. Nós precisamos do doador de todos os bons dons. Nós precisamos de Deus que se aproxime de tal forma de nós. E agora a pergunta: como podemos trazer o povo de Deus próximo do Senhor? E como podemos alcançar que Deus se aproxime de nós? Que nós sejamos trazidos perto dEle e que Ele possa vir para perto de nós, para que, de fato, aconteça um encontro de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, especialmente nos dias de Moisés, ele trouxe o povo à tenda da revelação e o Senhor, ele desceu na luz ou no fogo e falou para que Israel, como povo eleito, estivesse ciente da presença de Deus que permanecia. Não precisavam se aconselhar se Deus estava presente ou não. Eles viam literalmente com seus próprios olhos. Quando o Senhor descia, então eles sabiam: agora Ele está aqui, agora está presente, agora Ele responde, agora Ele abençoa. Como nós podemos saber? Há incontáveis cultos sobre a terra, e quantas vezes é cantado: Deus está presente, vamos adorar. Isso é cantado em todos os lugares. Mas onde Deus de fato está presente? Ele está presente. Se Ele está presente, então Ele se revela, então Ele fala, e então Ele atua. E eu creio que nós todos que esperamos da restauração de todas as coisas, o que foi no princípio, e como o Senhor prometeu, que nós de fato agora contemos, temos que contar, podemos contar que Ele fará. Corações abertos, espírito aberto sem imaginação própria, como será, mas que será. As próprias imaginações, todas as vezes, estiveram sempre no caminho das pessoas, não ajudaram, mas foram um empecilho, um obstáculo, vocês sabem. Os escribas, nos dias de Jesus, tinham sua própria imaginação como o Messias devia ser, o que ele faria e assim por diante. E tudo veio totalmente diferente. O irmão Branham disse uma vez num lugar, se vocês pensam de ter ordenado tudo corretamente, então saibam uma coisa, que vocês estão totalmente fora do certo. Como pessoas, nós não podemos fazer isso, porque é uma ordem divina que permanece deixada somente a Ele até o fim. De outro lado, na Santa Escritura, tudo foi ordenado claramente. Tem seu lugar e seu tempo, e o programa de Deus, sem qualquer empecilho, decorrerá assim como Deus determinou. O que nos causa dificuldade é esse meio tempo, esse tempo de espera, o perseverar, ser paciente até a hora na qual Deus se revela, e mesmo assim, nós temos o direito, todas as vezes, quando nos reunimos, de vivenciar novamente a Deus. Ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Deus nos conceda tal convicção a Ele, uma ligação com Ele, uma confiança, uma expectativa que Ele se revela em todos, se revela em todo o seu poder, em grande parte, se passará com todos nós, que nós, com acusações próprias, nós nos martirizamos, ao invés de honrar a Deus na fé. Deus somente é honrado pela fé. E se então a fé vem ainda a obediência, então Deus é honrado mais ainda. Através de incredulidade, nós não podemos honrar a Deus, mas através da fé, Abraão creu a Deus. Os profetas creram a Deus. Todos que criam a Deus, eles honraram a Deus através dessa fé. E nós também queremos crer, como diz a Escritura, e de nós mesmos, não queremos olhar para nós, mas sim olhar para o Senhor, que começou e que também terminará. No entrar, eu vi aqui o irmão Schmidt, ele leu a palavra, eu creio que foi Isaías 56, eu não tinha ouvido aqui o anúncio da passagem, e nós percebemos como tudo foi feito para determinados tempos. Cada um sabe que a palavra que nos foi lida já indica para o milênio, já mostra o tempo do milênio. É falado do sábado e assim por diante. E se alguém viesse e procuraria que tal palavra que foi pensada para esse período, que tentasse aqui incluir aqui hoje, o que faria? Ele causaria desgraça? Ele ordenaria coisas onde não cabem? Talvez até introduziria o sábado ou até a circuncisão, o que quer que seja? Quão gratos nós podemos ser a Deus que Ele nos concedeu graça para compreender corretamente a Sua palavra e colocar no lugar no qual simplesmente faz parte. Se é escrito aqui, bem-aventurada a pessoa que faz tal isso e o filho do homem que lançar mão disso, que guarda o sábado para não o profanar e guarda as suas mãos para não praticar mal algum e assim por diante. Eu posso vos ler do último capítulo do profeta Isaías, que nesse tempo toda a carne adorará de novo no sábado e que Deus introduzirá o sétimo milênio, assim como Ele abençoou o sétimo dia e bem-aventurou o sétimo milênio, abençoará e santificará, e todo o povo virá para adorar diante dEle. Talvez vamos ler justamente do profeta Isaías, do capítulo 66. Aqui está, a partir do versículo 23, e será que desde uma lua até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. Quando isso será? Como já dissemos, no milênio, se no reino milenar, se eu queria esperar hoje para a lua nova e falar quando vier a lua nova, então estejam todos aqui, o que vocês estão fariam a mim? Não assim, irmão Frank. Vocês veem, tudo tem que ser trazido lá e ordenado lá onde faz parte. Mensalmente, na lua nova, semanalmente, no sábado, toda a carne virá para adorar o rei de todos os reis, para procurar a Deus o Senhor, que então morará em Sião. É algo maravilhoso se podemos assim entrar nos pensamentos de Deus, no plano de salvação do nosso Deus, podemos olhar, então poderíamos nos jogar diante da nossa face e adorar e dizer: Senhor, quão fiel, quão grande és Tu, que ordenaste tudo de uma forma tão maravilhosa. No profeta Zacarias está escrito que naquele dia o Senhor será o único e rei sobre toda a carne. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Também isto é uma palavra muito maravilhosa. Poderemos ler o versículo 16 em Zacarias 14. Aqui está: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos Tabernáculos. Se eu quisesse vos convidar hoje para festejar a festa dos Tabernáculos, eu creio que vocês me olhariam com olhos bem grandes. Vocês veem? Tudo no seu tempo, em ligação, na ligação que faz parte. Mas eu me alegro por isso, que no fim, como soberano, como grande e todo-poderoso, Ele estará lá, em pé, e todas as pessoas, todo o povo, terá que se inclinar diante dEle, cada joelho se inclinará, se dobrará, cada língua reconhecerá que Ele é o Senhor, e toda a carne virá para adorar. Na palavra que lemos aqui de Isaías 56, também está da casa de oração. E percebam aqui que o Senhor, ele tomou a liberdade para si, quando ele naquela época entrou no templo e arrumou as coisas e virou as mesas e espalhou um pouco os chicotes, aí ele falou: está escrito, minha casa deve ser uma casa de oração. E vocês fizeram uma cova de ladrões dele. E ele estava irado sobre isso. E os expulsou. Aqui está, no profeta Isaías 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Desse texto vem claramente que o templo será reedificado e que nesse tempo haverá novamente holocaustos e sacrifícios, mas de repente reconhecer-se-á: o Senhor foi esse sacrifício, se tornou o que de uma vez por todas tem validade. Minha casa será uma casa de oração. Talvez para isso ainda, Apocalipse 11, para que vocês saibam que o templo, nesse tempo, estará reedificado. Aqui eu desejo perguntar: quanto tempo deve demorar tudo isso ainda? Não se preocupem, poderia ser que já está preparado e só precisa ser colocado. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Então, se deve ser medido, então ele tem que estar lá. O sacrifício, o altar do sacrifício e os que adoram. Nós poderíamos ir agora ao profeta Daniel, que holocaustos e sacrifício e o desolador será levantado no lugar santo. E quanto tempo ainda restará a partir desse tempo? Vocês podem ler no profeta Daniel. Está escrito algumas vezes escrito o que nesse tempo acontecerá. Daniel capítulo 12 deveria ser isso. Eu certamente não estava preparado para isso, de tocar esse tema. Primeiro já está em Daniel 9, a partir do versículo 27. E sobre as abominações virá o assolador, onde o Senhor colocou certas etapas, já uma vez a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 após Cristo, quando ele disse: quem estiver no telhado não desça para ainda procurar suas coisas, mas fuja para as montanhas da Judéia. Em algum lugar, eu há pouco disse isso, que do livro de Josefo, um dos mais conhecidos que jamais foram escritos naquele tempo, ele relata que nenhum daqueles que criam nesse profeta Galileia estavam em Jerusalém quando foi feito igual, foi tudo destruído, porque o Senhor tinha dito: quando vocês virem Jerusalém cercado pelo exército, então percebei que o tempo chegou. E a história prova que todos que creram no Senhor, eles abandonaram a cidade e nenhum deles esteve lá, porque eles se manteram na palavra e se orientaram em função dela. Quando eu li isso, eu me alegrei intimamente de coração. Sempre houve pessoas que se manteram na palavra, se orientaram nela, que reconheceram no seu tempo que se cumpre agora que a boca do Senhor falou, e eles escaparam da destruição. Da mesma forma, será agora? Muitos podem dizer, basta para mim se eu sou crente, isso também basta para mim, mas o que dano causa se ainda estou informado da vontade de Deus? O que me causa dano como pessoa que se tornou crente, se eu reconheço a palavra profética para esse tempo, certamente não causa nenhum dano. Porque devemos ter falsa humildade se interiormente nos alegramos de ter parte em todas as palavras da Santa Escritura que estão feitas para o nosso dia e prometidas para esse dia foram. Justamente nisto se torna revelado que o crente não é somente crente de acordo com a sua própria ideia, mas que o crente crê a Deus. Vocês percebem do que se trata? Muitos crentes creem o que creem, mas quem de todos os crentes crê a Deus? Quem crê a Deus? Essa é a pergunta. Não quem crê aquilo que ele crê, mas quem dos crentes do que crê a Deus? Quem crê a Deus nesses dias? Ele ouça as palavras dos profetas desse tempo. Ele ouça aquilo que os apóstolos proclamaram. Ele se deixe levar em concordância com Deus a palavra de Deus. Então pode falar da fé. Mas há diferentes tipos de crentes, de ser crentes. Os verdadeiros crentes são como a semente de Abraão. Também isso nós lemos. Gálatas 4, versículo 28, ou seja, vós sois, como Isaac, filhos ou filhos da promessa. Deixa-me ler para que vocês saibam o que está escrito. São para nós não palavras desconhecidas, e mesmo assim uma repetição faz bem. Gálatas 4, 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Não somente ter se tornado crente, mas ser filho da promessa, que crê na palavra da promessa, que recebe o Espírito da promessa, e assim estão em concordância com Deus, e através da palavra e do Espírito são guiados em toda a verdade. Certamente, como eu já disse, podem estar satisfeitos de ser crentes, ter se tornado crentes. Então, diretamente, a pergunta, somos crentes de acordo com a Bíblia? Eu penso aqui em Paulo, nosso amado irmão no Senhor, que através do chamado divino, ele foi para lá e para cá, as primeiras viagens fez na Europa, e de repente ele veio a Éfeso e encontrou lá pessoas que já eram crentes. O que foi a sua primeira pergunta? Vocês receberam o Espírito Santo após terem se tornado crentes? E a pergunta surpreendeu eles. E eles responderam, nós sequer sabemos que o Espírito Santo está aí. Mas eles eram crentes, mas não sabiam sequer que o Espírito Santo já estava aí, que o derramamento do Espírito já tinha acontecido, mas já eram crentes. Crentes já eram, mas não sabiam que o Espírito Santo havia sido derramado. Irmãos e irmãs, eu não sei onde nós nos encontramos espiritualmente. Nós falamos todos, nós somos crentes. Vivenciamos que o Espírito Santo foi derramado. Vivenciamos a Deus como os irmãos e irmãs vivenciaram a Deus no princípio. Fomos atravessados pela palavra e Espírito, ou somente ouvimos a palavra. Então a pergunta foi adiante, porque o apóstolo estava surpreso que eles eram crentes e já haviam recebido a introdução por João Batista e sabiam de fato a direção na qual deveria ser ida. Então veio a pergunta, mas como vocês foram batizados? Então constataram que eles foram batizados com o batismo de João Batista. Então o apóstolo disse, ele somente batizou com água para o arrependimento, mas agora é batizado no nome de Jesus Cristo. E vocês sabem qual que é o bom? Não houve resistência, não discussão, não rebeldia, simplesmente eles entraram dentro da revelação e da vontade de Deus. Isto é um sinal de ter se tornado verdadeiramente crente, não entrar numa discussão, não contra, mas simplesmente entrar, ir mais profundamente pela graça de Deus. Vocês sabem quem penso agora? Eu penso na igreja e Bíblia inglesa. Creio que Apolo está escrito que ele era um advogado e ele era tão poderoso na escritura que ele podia resistir a todos. Não havia ninguém que podia assim estar na sua altura. Vocês todos podem ler isso na Santa Escritura. E você sabe o que aconteceu quando Aquila e Priscila o ouviram e estavam tão empolgados de que ele sabia lidar com as palavras e como ele indicava às pessoas que Jesus Cristo era o Messias. Então está escrito, então eles colocaram o ensino de Jesus mais claramente ainda. Um homem, ele podia lidar com a palavra muito bem. Então vem dois que sabiam um pouquinho mais, já tinham sido guiados mais profundamente, então explicam a doutrina do Senhor mais claramente. E então ele caminhou junto. Ele disse, ele não disse, vocês não ouviram como eu falei claramente, como a palavra me foi dada? Ele, de repente, se sentou. Ele, que era tão bom para falar, de repente era o ouvinte. Que graça de Deus, se pessoas que podem falar bem, às vezes também podem se sentar para ouvir. Se pessoas que estavam dentro dos ouvintes, que estão sempre ouvindo, podem falar algo pela graça de Deus, pode haver isso. Pode haver isso. E nós somos abertos. Vocês podem se lembrar do meu testemunho. Eu penso também, já com 20 anos, eu tinha a habilidade na Santa Escritura. Eu vejo o irmão Reino Ehling, alguns irmãos que me conhecem dos tempos antigos. A palavra já sempre foi minha coisa. Mas quando ouvi o irmão Branham, então tudo acabou. Eu não carreguei a Bíblia assim. Antes eu carregava assim embaixo do braço, mas então eu só carregava nas mãos. Porque eu sabia que Deus, aqui tinha um homem enviado por Deus com uma mensagem para esse tempo. Vamos chegar de volta a essa palavra que ouvimos, porque isso está no próximo capítulo. Algo ainda especial também para nós. Aqui está em Isaías 57, versículo 14. Ele foi pedido, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que Deus possa hoje, pela graça, nos conceder uma revivificação pelo Espírito de Deus, pelo Espírito dos abatidos e no coração dos humildes, porque lá quer morar o alto e sublime, porque ainda está escrito, não foi a minha mão que fez todo o universo? Que casa é que vocês poderiam fazer para mim? E onde havia o lugar de descanso para mim? O santo e sublime não mora em uma casa feita por mãos humanas, mas naqueles que têm coração contrito e abatido de espírito para fazer o quê? Para repetidamente vivificar o espírito dos abatidos. Amém. Amém. O Consolador toma morada em nós. Essa palavra que é Consolador foi traduzido, é um termo geral que foi resumido aqui do texto original. Ele é consolador, ele é apoio, ele é advogado, ele é ajudador. Por isso, as traduções são tão diferentes, porque nesta palavra original está tudo contido. Ele consola, ele está ao lado, ele ajuda. E aqui, para revivificar, por isso ele toma morada. Também pessoas nas quais Deus tomou morada podem entrar em aflições e estarem abatidos, mas então vem o Espírito de Deus para nos ajudar. Então ele consola, então ele edifica, então ele levanta, então ele revivifica o espírito dos humildes e o coração dos abatidos, para que ninguém fique esmiuçado. Porque no versículo 16, Isaías 57, versículo 16, porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Vocês percebem do que se trata? Não eternamente eu quero estar irado, não sempre me indignar. Se que Deus quisesse eternamente se irar, então conosco seria o fim. Seria o fim. Não, ele não pode eternamente se irar, porque ele, como eterno, entrou dentro do tempo e ele mesmo se tornou ser humano para tirar o ser humano dessa eterna separação e em Cristo reconciliar a nós consigo mesmo. Assim vemos a maravilhosa palavra se cumprindo. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Também sobre isso as pessoas ficam discutindo como pode ser assim. Nós não podemos explicar e também não queremos explicar. Paulo, como tal grande homem de Deus, ele não deu explicações sobre a divindade. Ele disse, grande é o mistério da piedade. Deus foi revelado em carne, justificado no Espírito, pregado às pessoas, aceito com fé e levado para a glória. Não uma explicação, somente uma afirmação, para usar uma palavra inglesa, simplesmente trazer as provas, ele trouxe, e com isso, então, estava explicado. Hoje, as pessoas estão preocupadas ainda como devem ordenar a divindade, podem ainda ficar ocupados 1000 anos com isso, e não conseguirão. É uma revelação. E nós temos que pisar chão de revelação antes de ter acesso à revelação de Deus em Cristo. E a maior resistência que nós encontramos está na nossa cabeça. Mas se então, de alguma forma, podemos seguir as pistas de Deus e as promessas que Ele deu, então nos é revelado, tem que nos ser revelado. Não há pessoa que de fato siga o Senhor, mas que permaneça nas trevas. Pois assim está escrito, quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor, inclui que não permanecemos nas trevas, mas temos a luz da vida. Então já chegamos novamente à maravilhosa palavra de Isaías 9, versículo 1. As que estavam sentados em trevas e a terra de Zebulão e a terra de Naftali viram a grande luz que iluminava a Galiléia, porque o Senhor estava no seu meio, Ele é a luz do mundo. Ele lhes trouxe a palavra, Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Ele é, Ele permanece também. E quem o segue não pode ficar na inclareza, não pode ficar nas trevas, não. Terá a luz da vida, irá de clareza a clareza, e de conhecimento a conhecimento será guiado. Tirai todo tropeço do meu povo, então minha alma fala e pergunta, Senhor, como isso pode ser feito? Senhor, deixa-me saber o que deve ser feito. Tirai do meu povo todo o tropeço do caminho. Por quê? Deus quer se revelar. Ele quer se anunciar. Agora tem que ser arrumado. Se na casa deve ser arrumado, em algum lugar, eu fiz uma visita não faz muito tempo, então a dama disse, por favor, não olhe aqui, não olhe aqui ao redor, e foi bom que não ficamos olhando ao redor, porque de fato não estava arrumado, mas quando tem que ser arrumado, então significa que coisas não estão lá onde deveriam estar, que há uma confusão, que simplesmente não está tudo ordenado, arrumar, colocar lá onde pertence, fora o que não parte, no que faz parte dentro, e dentro o que faz parte dentro, tudo no seu lugar, onde cabe. Arrumem para o meu, tire todo o tropeço do caminho do meu povo, pois assim o alto e sublime disse, que entronado está eternamente, cujo nome é o Santo, nas alturas, e no santuário moro eu, e naqueles de espírito contrito e abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso nós precisamos todos hoje. Eu não sei se há algum entre nós que não necessite de uma revivificação. Então, nosso Senhor diz, também através do profeta Isaías e também no Novo Testamento, uma cana dobrada, ele não quebrará. E o pavio que fumega, ele não deixará apagar. Não, pelo contrário, ele revivificará o coração dos desanimados e trará o direito, e para fim, deixe-me ler Isaías 42, aqui está no versículo 2, 42, versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. A maioria somente ler essa palavra no Novo Testamento, talvez no Evangelho de Lucas, já está no Antigo Testamento escrito. E isto aqui é a força que Deus nos, fortificação que Deus nos deu pela graça, que nós temos, acrescentamos o Antigo Testamento. Eu não sei quem foi, há pouco escreveu ou disse, alguém estava telefonando e disse, irmão Frank, o poderoso nas brochuras que eu li não é somente uma explicação, mas a prova de que o Antigo e Novo Testamento estão em plena concordância, isso me dominou, isso me convenceu. É isso que é Antigo e Novo Testamento estão em concordância. Há pessoas que dizem Deus esteve no Antigo Testamento, o irado, o Deus que pegava a culpa de todas as pessoas, no Novo ele é diferente. Ele é o mesmo, somente foi trazido um sacrifício, o sacrifício no Gólgota, para tirar a parede de separação, para que a separação fosse revogada e a inimizade fosse tirada. E por isso Deus se voltou a nós. A Moisés ele disse, a minha face você não pode ver, mas você verá as minhas costas, porque ninguém que vê a minha face pode viver. No Novo Testamento, Deus virou a sua face para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele é e foi ao qual Deus se revelou. Deus, na sua natureza, é Espírito, e por isso é onipresente a todo tempo, mas revelou eles em Jesus Cristo, no nosso Senhor, em forma visível, em forma corporal, como Deus conosco, como Emmanuel. A maioria estão convictos que Deus colocou as suas mãos lá no céu, lá no colo, e deixou Jesus sofrer aqui na terra. Não, não foi assim. Embora Deus, como Espírito, está no céu e em Cristo igualmente, assim, mesmo se ele tem parte naquilo que aconteceu, porque Cristo foi Deus revelado em forma humana, embora também aí não devemos entrar profundamente, senão poderemos ficar horas aqui ainda para contemplar isso. Há suficientes passagens bíblicas nos evangelhos, especialmente, que colocam Cristo do lado de Deus como a pessoa que, o filho que ora, que sofre, esse não foi Deus, isso foi o Filho do Homem, Jesus Cristo. Isto foi o Senhor que tomou forma de servo. Ou se as pessoas uma vez pudessem ver isso, que o Todo-Poderoso, ele se despiu, que o Senhor se tornou, teve se tornar servo, e ele disse, disse o nosso Senhor, o Filho do Homem não veio para se deixar servir, mas para que ele sirva. Ele se tornou 100% ser humano, foi nascido nesse mundo, e lá a Escritura se cumpre novamente, e a palavra se tornou carne, se tornou um ser humano e morou no nosso meio. Nele, Deus fez o começo da nova criação de filhos e filhas. Se contemplamos o plano de salvação de Deus, temos que pelo menos ver de dois lados, do lado de Deus para nós e de nós para Deus, e então o encontro de Deus com a humanidade em Cristo, e reconhecer Ele que representou divindade e ser humano, ou seja, uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, regozija-se e jubila o nosso coração, meu coração. Então, não vejo nenhuma contradição, eu vejo completação, eu vejo revelação, uma multitude de pensamentos de Deus que todos fazem parte, para que esse grande plano de Deus com a humanidade pudesse ser cumprido. O Senhor se tornou ser humano, como ser humano ele orou, como ser humano ele jejuou, como ser humano ele esteve cansado e dormiu e tinha fome, como ser humano ele tinha propriedades humanas. Por isso está escrito, ele se tornou, entrou em plena forma humana para ser um sumo sacerdote para os seres humanos que viriam a Deus. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Quando nosso Senhor, nessa forma espiritual, corporal, caminhava no Jardim do Éden, onde ele podia sentir dor, o seu corpo era espiritual, como ele podia sentir dor no corpo espiritual? E por isso, também, está escrito em Isaías 53, todo um capítulo, essa história de sofrimento, Ele cresceu do meio do seu forma, não tinha forma nem beleza. Lá ele é mostrado no seu sofrimento. E então nos é dito, isso aconteceu por nossa causa. A punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz. Ele foi como ser humano na carne, para a humanidade, ele morreu. No Espírito de Deus vivificado, para que nós, como seres humanos, possamos ser vivificados pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Reconciliação, perdão, salvação, filiação a Deus, tudo que faz parte. Deve ser brigado, quem quer brigar, brigue, mas a quem Deus concede graça que vivencie isso. Eu não quero pertencer àqueles que discutem sobre certas palavras, e eu quero pertencer àqueles que vivenciam a Deus, aqueles que têm parte naquilo que Ele, pela graça, fez pela humanidade, que Ele possa a todos nós juntos abençoar, nos ajudar, estar ao nosso lado, para que não somente compreendamos corretamente as palavras da Escritura e com a ajuda de Deus possamos ordená-las, Ele possa nos conceder a graça em plena medida, que possamos vivenciá-la em plena medida, a graça, vivenciar mais uma vez o que significa a quem eu tenho misericórdia desse, eu mostro misericórdia, de quem eu tenho compaixão desse, eu mostro compaixão, que nós juntos possamos vivenciar o que isso totalmente significa na prática. Não somente na pregação ter ouvido isso, mas, de fato, ter vivenciado. Que seja assim, a quem Deus mostra graça, Ele mostra graça, e aquele que tem compaixão, desse Ele tem compaixão. Que nós possamos, de fato, vivenciar essa compaixão de Deus, essa graça de Deus, em toda a sua profundidade, largura e altura, que ainda pudesse vivenciar isso, para então, como agraciados, pela compaixão do nosso Deus, nós possamos dar testemunho, e então, pela graça, atrás do testemunho que nós damos, está a nossa vida, que também, igualmente, passará como testemunho dos nossos lábios, como testemunho da nossa vida, possa de fato estar em concordância, para que palavras e ações estejam em concordância, e o Senhor, assim como Ele prometeu, esteja conosco até o fim, sim, até que Ele retorne e leve os seus, e nós podemos pertencer a esses, para levar os seus para cima, para a glória. Ele, o Todo-Poderoso Deus, nos revivifique hoje, nesta hora, o Espírito dos abatidos e o coração dos abatidos, que Ele possa endireitar a cana dobrada, que possa endireitar para que o óleo possa fluir novamente, normalmente. Você sabe, se há um cano que está dobrado, então a falta, o fluxo foi impedido, mas se essa dobra é retirada, então o óleo pode jorrar nas lâmpadas novamente, e então podem arder de novo, queimar, então não falta mais. Nós vamos em direção ao tempo no qual umas terão e outras não terão suficiente. Que Deus possa nos conceder graça, que possamos pertencer àqueles aos quais naquele dia não faltará. Nós cremos nisso, que o Senhor, Ele visitará o seu povo e que Ele, do seu povo, da sua congregação, Ele chamará oradores, como está escrito, mulher, eu te digo, no dia virá, no qual não se orará, não em Jerusalém ou no Monte Santo, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Imagine o que aconteceria se hoje, nesta hora, pudéssemos praticar isso, que nós possamos adorar a Deus no Espírito e na verdade. Então, a sua casa seria uma casa de oração, uma casa de oração. Orações iriam ao trono de Deus e nós todos sairíamos felizes e alegres. Eu creio que Ele é fiel. Eu creio que Ele não somente deu promessas, eu creio que Ele quer cumpri-las hoje. Ele quer cumprir hoje. Ele quer endireitar a cana dobrada. Hoje Ele quer acender de novo o pavio que fumega. Hoje Ele quer revivificar o coração dos abatidos e contritos, para que nem ninguém chegue ao chão final, senão os espíritos dos vivos que eu criei diante de mim teriam que espairecer. Não, Deus não nos criou para que nós chegamos afundados no chão. Ele nos nasceu de novo para uma nova vida e não para que nós ficamos aí abatidos e caídos. Ele nos determinou para que sejamos revivificados, sejamos colocar nossa confiança novamente nele e que vivenciamos novamente a sua presença. Hoje, nesta hora, deve acontecer. Leve isso a sério e agradeça ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Ele cumprirá também você. Aceita como promessa. Aceita como direto falar de Deus com você. Sinta-se tocado por isso e diga simplesmente: Senhor, hoje Tu falaste diretamente comigo. A palavra foi direcionada a mim. Eu aceito agora, Senhor. Aqui estou eu. Ajuda-me pela graça. Faça o que Tu disseste. Eu Te agradeço por isso. Amém.